Foi no fundo pro Cano! Gol! Do Fluminense!
Kennedy, de pé direito no cantinho do Romero. Vamos, tricolores. Chegou lá, vamos ver.
Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área. Por sinal, edição super especial aí. É uma edição que é duplamente campeã, né? É Fusão campeão da Copa Libertadores da América de 2023. A final eletrizante aí no Maraca, 2-1 para cima do Boca Juniors, né? Com gols lá dos nossos queridos matadores, né? Germán Cano e John Kennedy. Como, aliás, relembramos, né? Aí na vinheta de abertura que a gente preparou especialmente para esse programa aí com as narrações desses dois gols aí sensacionais, sendo que estamos comemorando também uma marca histórica aqui para nós, são as 200 edições do Rock Flu. Começamos essa brincadeira lá atrás em 2006, né, Serginho? Cá estamos nós aí tantos anos mais tarde completando aí esse duzentão sensacional, ainda mais tendo esse título maravilhoso do Fluminense para se comemorar junto, né, cara? Incrível.
Pois é, Gustavo, incrível realmente, cara. Rock Flu número 200, Fusão campeão da Libertadores, tudo isso é demais, né, cara? Sensacional mesmo. E a coisa, na verdade, não acaba aí, né? Daqui a 2 semanas rola o Mundial Interclubes lá na Arábia Saudita, onde vamos brigar aí pelo nosso sonhado bicampeonato mundial, né? Queremos também ano que vem a disputa da Recopa, enfim, sem falar que já estamos também classificados para a nova Copa do Mundo de Clubes, né? Que a FIFA está criando a partir de 2025. É só alegria, realmente. Bom, e como se trata de uma edição comemorativa, né? Estamos recebendo hoje por aqui 2 convidados sensacionais. Vamos aproveitar também para homenagear o grande Torcida Tricolor na TV, programa que teve no ar aí durante vários anos, na grade de algumas TVs a cabo, e que marcou época, né? Pois bem, estamos recebendo por aqui um dos âncoras do programa, e na verdade o grande idealizador de todo aquele projeto, Beto Meia, cuja atividade principal é justamente a de programador, e que já esteve conosco aqui algumas vezes anteriores, né? Sendo que temos a presença também nessa edição de um dos comentaristas de maior destaque lá na época do TTTV, o Rodrigo Mossa. Ele que frequentou o programa, especialmente na fase inicial, né, quando se montava uma arquibancada para os torcedores lá nos estúdios da TV. Enfim, ele trabalha com vendas há mais de 25 anos, hoje é consultor da Autoneri, né, que é a concessionária da Fiat em Nova Friburgo. Rodrigo, que é bacharel em administração, com pós em gestão de negócios, com ênfase no mercado de capitais. Sem falar, claro, que também é um dos diretores do bloco Máquina Tricolor, que é outro grande sucesso também na cidade, né? Pois então, minha gente, esses serão os assuntos aqui de hoje. Fusão campeão, a expectativa para o Mundial de Clube, as 200 edições aqui do podcast e também essa lembrança aí, né, do antigo programa de TV. Mas então é isso, meus caros Beto Meyer e Rodrigo Mossi, sejam super bem-vindos aqui a esse Rock Flu especial. E, claro, antes de mais nada, saudações campeãs da América para vocês dois, meus amigos.
Obrigado, Serginho. Obrigado, Gustavo, por essa edição comemorativa aí do Torcida Tricolor TV, um projeto que começou em 2005, né? Na verdade, na antiga TV Focus de Nova Friburgo, depois partiu para o YouTube, né? É um programa pioneiro aí de torcedores do Fluminense. Queria mandar um meu abraço aí para o Rodrigo Morse, que participava com a gente nas primeiras edições. E um prazer muito grande estar aqui nesse Rock Flu número 200, ainda mais comemorando a maior vitória do Fluminense em todos os tempos, que foi a Taça Libertadores da América. Realmente, melhor que isso é impossível.
Saudações tricolores aí para vocês, para todo mundo que está escutando a gente. Para mim é um prazer imenso estar participando dessa edição especial. Fico lisonjeado e muito feliz de estar aqui nesse momento. É um momento muito especial para vocês do programa, para todos os tricolores que curtem o rock and roll. E para a gente, tricolor, né, para todos nós tricolores que estamos aí em êxtase ainda, né? Parece que não acaba nunca a comemoração, né? E muito feliz aí de estar participando. E vem o Mundial aí, né, Sérgio? Vem o Mundial aí. Já estamos preparados aí, contando os dias aí, para poder, se Deus quiser, a gente chegar mais um caneco aí para esse ano.
Beleza, beleza. Bom, hoje é exatamente aí um mês, né, depois da conquista. Estamos gravando em 4 de dezembro, né, faturamos a Libertadores aí exatamente no dia 4 de novembro. Então é mais uma comemoração aqui nessa edição. E não tem outro assunto para a gente comentar aqui nesse programa, nesse início, né? Que não seja esse título da Libertadores, que finalmente bateu na nossa mão aí, né, meus amigos? Que loucura que foi essa campanha aí. Chegamos a golear o River Plate, por exemplo, metemos 5-1 nos caras. Depois o time caiu de produção, tivemos ali algumas dificuldades nas oitavas, também na semifinal, que foi bem complicada, mas felizmente tudo deu certo aí. Faturamos esse caneco, essa coisa linda. Aliás, uma pergunta, né? Vocês já encomendaram a miniatura da taça ou ainda não? Começaram a aparecer diversos modelos interessantes aí, né, minha gente?
Gustavo, inclusive hoje, dia 4 de dezembro, um mês depois da nossa grande conquista, a Comebol Libertadores liberou o filme, né, oficial deles. Foi até produzido por uma empresa brasileira, mas ficou sensacional. Tem aí no YouTube. Basta entrar no canal da Comebol para vocês descobrirem. Agora, Taça Libertadores eu quero comprar, mas acho que eu vou comprar na Shopee mesmo, que tá mais em conta lá, hein?
O Rodrigo, acho que o momento mais tenso, né? Eu falei da semifinal. Né, o momento mais tenso da nossa caminhada foi o confronto com o Inter mesmo, né, cara? Dois jogos complicadíssimos aí, poderíamos ter perdido lá, mas na verdade o jogo do Maracanã também foi bem sinistro, né, cara?
Cara, a atmosfera no Maracanã tava bem legal naquele dia no Maracanã, tava uma atmosfera bem favorável ao Fluminense, mas infelizmente tivemos a expulsão aí.
Samuca.
A expulsão do Samuel Xavier.
Isso.
E acabou atrapalhando um pouquinho nossos planos, né? Tivemos aí um jogo muito difícil, mas o Fluminense, mesmo estando no placar atrás, a gente conseguiu buscar aquele golzinho salvador lá do Cano, que fez toda a diferença aí pra nossa caminhada aí final, né? Chegar firme aí pra conquistar esse título.
É verdade, cara.
Bom, no meu caso aí, sobre esse lance da miniatura da taça, eu vou esperar um pouquinho, cara. Eu tô de olho na miniatura da taça do nosso bicampeonato mundial, hein? Vai ser bem mais chique. Dia 18 de dezembro próximo, o pessoal já colocou aí na agenda, né? Uma segunda-feira, a gente estreia no Mundial Interclubes, já na semifinal, né? Contra um adversário que, na verdade, a gente não sabe qual vai ser, né? Tem três opções: o Auckland City da Austrália, esse seria a zebra, né? O Al-Ittihad da Arábia e o Al-Ahli do Egito. Sendo que, passando por essa fase, o mais provável é que o Fusão pegue o Manchester City. Todo mundo conhece, né, lá da Inglaterra, atual campeão europeu. E aí, meus amigos, e essa expectativa para o Mundial? Será que o dinizismo vai vencer a versão inglesa do tic-tac lá do Guardiola? O que vocês estão esperando aí dessa possível final contra o Manchester City?
Serginho, a gente pode ganhar de dois cities, né? O Auckland City e o Manchester City. Então, a expectativa é muito grande, né, cara? Eu acho que... É claro que o título da Libertadores do Fluminense foi, assim, o principal título da temporada, na minha visão. Eu acho que Libertadores é uma conquista, a famosa glória eterna. Agora, a cereja do bolo seria realmente o título mundial, inclusive para tirar uma onda com esses vencedores da Copa Toyota que se titulam campeões mundiais, que não são. Mas eu estou muito, muito ansioso, faltam 2 semanas, só 14 dias para essa estreia. Seja com quem for, eu acho que os caras não estão acostumados com o futebol que o Fluminense pratica, o popular dinizismo. Então acho que vai ser uma surpresa muito grande jogar contra a gente. Então o nosso grande handicap está aí, na minha opinião.
Vocês estão falando em Manchester aí, ô Rodrigo. Eu tô apostando no Leão do México na final, cara. O que você acha aí do palpite?
Seria uma baita zebra, né? Mas seria, acho que o nosso caminho ficaria um pouco mais fácil, né? Mas assim, falando de Mundial, da Libertadores, Fluminense e tudo, a gente vem vendo que o Fluminense vem surpreendendo todo mundo, né? Assim, ninguém diria que o Fluminense chegaria na Libertadores, a não ser nós, tricolores, apaixonados, né, e confiando muito no trabalho que foi feito, né? A gente tem que dar méritos a quem tem mérito, né? Realmente o Mário foi um cara super importante nesse projeto, porque quando ninguém queria o Diniz, ele foi lá, bancou e segurou o homem até chegar nesse momento que a gente tem aí de êxtase, né? E o Fluminense pode surpreender sim, assim como já surpreendeu ganhando a Libertadores, que não eram os favoritos. Então o Fluminense pode surpreender, um jogo diferente. Eu gosto muito do campeonato inglês, então de vez em quando eu assisto os jogos do City. E acho que o jogo do Fluminense casa muito bem com o jogo deles, né? Vai ser um jogo, a gente vê um jogo bem aberto, né? Bem, que eles são os caras que vão muito pra frente. Mas tem um cara lá que ele complica a vida de todo mundo, né? Que é o tal do Haaland, que tá demais, é muito perigoso. Mas falando de City ainda, primeiro a gente precisa passar pelo Auckland City ou pelo outro time lá que virá do Egito, né?
Eu pelas últimas atuações do Thiago Santos, cara, como zagueiro, aí vocês ainda têm medo do Haaland? Sinceramente.
Oh, cara, não é que seja medo, né? Mas eu não tenho medo de ninguém, pode vir qualquer time aí, mas o Haaland é bom jogador, né? Eu acho.
Não, o time do City inteiro é bom, pô.
Sim, na verdade. O Haaland disputa artilharia mundial com o nosso Germancana, né?
E perde, né?
Eles estão sempre ali, cabeça a cabeça, né? Pra ser o artilheiro do mundo, né?
Se você pedir na Paroí pra quem você escolhe o Cano na pelada, Paroí pra Cano ou Haaland, sem dúvida que eu escolho o Cano.
Só dá Cano.
É isso aí. Vamos ver o que acontece nesse Mundial de Interclubes daqui a 14 dias, né? Exatamente 2 semanas aí. O Mundial, na verdade, começa no dia 12, né? Com aquelas partidas, né? Das fases iniciais aí, antes da gente poder entrar em campo. A gente vai também acompanhar esses clássicos todos aí. O Mundial abre com Al Ittihad e Auckland City. Sou Auckland City desde criancinha. Vou ficar torcendo aí. Bom, hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo, né? Pra já mandar bala aqui na parte musical do programa. Enfim, dessa vez, como se trata aí de edição comemorativa, né? Da nossa primeira Libertadores da América, dentre as muitas e muitas que certamente virão aí nos próximos anos, tivemos cuidado de escolher um set list especial, né? Apenas com canções aí que falam de guerreiros, de vitórias, de heróis, de glória, de campeões, quer dizer, é uma espécie de fluminensismo rock and roll, né? Digamos assim, em homenagem aí a essa conquista espetacular do Fusão. Tá falado? Bora lá então começar aqui, pra valer a brincadeira, só na caixa.
am a warrior. I serve the definition. Losers or conquerors, all flesh passed on my silver screen. Death is no easy answer for those who wish to know. Just ask those who've been before you what faith the future holds. It ain't pretty, it ain't pretty, it ain't pretty, it ain't pretty. I am a messenger. The message here you must know. I am the warrior, warrior, warrior. I deliver the fatal blow. Time heals the scar. See, my heart is ruled by Venus and my head by Mars.
Ele bateu o escanteio, que passe de trivela para o Marias, Cano! Golaço do Fluminense! Toca aqui, toca ali, esse é o Fluminense! Futebol brasileiro em estado puro! Circulando a bola de Pepe! Trivela do Marcelo é de enquadrar.
Actions lá vem o Flu, bola pra Ganso, preparou, cruzou, vem, bola fechada, cabeçada, faturou! É gol do Cruzeiro, é gol do Cruzeiro, é gol do capitão! Nino, 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 coração tricolor, vem comigo, galera! É do Flusão, é do Flusão, Nino de cabeça, sensacional, Nino 33 aos 40, 40 do primeiro tempo, abriu o placar na Libertadores, agora Flusão 1, The Strongest 0.
Rock Flu.
Keno, Keno tocó, la devolvió al medio, le queda Cano, Cano tiene el gol, tiró, golazo, gol del Fluminense, un golazo de Germán Cano, el argentino, definió de zurda arriba, la pelota dio en el travesaño, infló la red, gana el Fluminense en el Maracaná, 1-0 y ante River.
Ready.
Beleza. Bom, minha gente, tivemos então nesse bloco de abertura, né, aqui dessa nossa edição especial número 200 do Rock Flu. É, estamos comemorando o título da Libertadores da América do Flusão. É o seguinte, né, abrimos com uma espécie de pequena invasão irlandesa, né, tivemos Warriors do Tin Lizzy e depois Glória do U2, sendo que por último rolou Victory, né, grande hit aí do Kool & The Gang, essa banda norte-americana absolutamente clássica também, né. É, sendo que a gente analisando aqui os títulos das músicas, né, Warriors significa guerreiros, né, então até aí tudo bem, o título a gente pode manter aí, né, dessa maneira, né, afinal Flusão é o time de guerreiros realmente, mas as outras duas faixas, né, eu queria saber a opinião de vocês, eu acho que não estão 100% corretas, né, a música do Kool & The Gang, por exemplo, Victory, deveria se chamar Victory Fluminense, né, Vitória Fluminense. E vamos sugerir para o YouTube trocar Glória por Glória Eterna. O que vocês acham aí?
É melhor, né? Ficaria bem mais legal.
Muito mais a ver, né?
Gustavo, inclusive porque o Fluminense é um time cool. Então ficou cool ainda.
A gente falou aí das miniaturas das taças, né? Agora há pouco. Já tem saído muita coisa, né? Muita memorabilia, né? Tendo como motivo aí o título do Flusão, a própria camiseta campeão da América que o clube lançou, ficou bem legal. A Placar veio com uma matéria bem positiva, né, sobre a campanha do Fluminense, com muitos elogios ao chamado dinizismo. Eu não sei se vocês já compraram, tá nas bancas de jornais, mas eu vou pegar esse gancho para saber de vocês o seguinte. Deixa eu escalar aqui o time titular dessa campanha. Fábio, Samuel, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André Ganso, John Arias e Cano. John Kennedy e Keno. Se a gente for reparar bem, do goleiro ao ponto esquerda, é um baita time, né? Sem falar nos reservas, que contribuíram muito também. Mas a pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte. Será que o dinizismo sozinho teria sido capaz de vencer essa Libertadores pra gente? Ou as peças da engrenagem que acabaram sendo, na verdade, fundamentais, né? Eu digo os jogadores... Ou foi tudo junto e misturado que fez a coisa dar certo e funcionar? O que vocês acham?
Ah, eu acho que sem alguns jogadores a gente não conseguiria ganhar esse título. Principalmente Cano, Arias, vou botar aí André, Nino, e num patamar mais abaixo, Fábio, depois Marcelo, Samuel Xavier, mas eu acho que principalmente Cano e Arias e o André foram fundamentais dessa conquista.
É, o que dá a entender realmente nesse time é quando você não tem muita contestação, por exemplo, quando você tem time que, tem que tirar esse cara, tem que tirar aquele outro. Esse time ele é incontestável na escalação dele. Ninguém reclamou do Fábio, ninguém reclamou do Samuel Xavier não tá jogando, ninguém reclama de alguém para colocar no lugar do Nino. O Felipe Melo tem as contestações dele, mas foi um cara super importante aí na campanha inteira, né, e um cara que veio somar bastante. O Marcelo dispensa a gente falar, né, cara? É o Marcelo. O cara elevou o nome do Fluminense. Ele é um cara que, poxa, mudou a gente realmente de nível, né? O André, craque de seleção brasileira, vai ser, sem sombra de dúvidas, vai jogar na seleção até quando ele quiser, né? Teve no meio-campo algumas contestações, que o Alexandre, por exemplo, que a gente pedia muita entrada. Mas depois que machucou, ele acabou ficando, não voltando do mesmo jeito que tinha antes. E, cara, não tem nem o que falar. O Ganso também, assim, não tem muita contestação com isso. À frente do Fluminense, não tem como trocar. Você não consegue falar assim, o que a gente poderia modificar? Então, assim, é muito por conta do trabalho. Muito por conta de tudo que ele fez com esse grupo, com esse time, com todo esse trabalho que foi feito. Não tem que dar muito mérito a ele, realmente, o Diniz.
O Júnior Dutra no lugar do Cano, acho que não iria funcionar.
Né? É difícil, né?
É por aí.
Luciano, você vê a quantidade de Luciano que a gente passou de raiva com esses caras, né? Luciano, Everaldo.
Pois é, Everaldo, né?
E Everaldo faria aquele gol na final que o Cano fez? Fala aí.
Pois é. O dinizismo precisa de peças, né, minha gente? Esse é o ponto, né? É isso.
Inclusive, Gustavo, se você vê. Por exemplo, o Lelê entra, já não tem a mesma performance, né? Quer dizer,
então precisa
de peça mesmo.
Exatamente. Tivemos como ponto máximo, eu até comentei isso na abertura do programa, a nossa campanha, o 5x1 em cima do River, né? Naquele momento, a sensação para o torcedor era que o Fluminense poderia encarar qualquer time do planeta, né? Foi o auge do dinizismo. O Rodrigo agora falou no Alexander, né? Na época o Alexander ainda estava no time antes da lesão, e estava tudo redondinho funcionando, mas nessa de poder encarar qualquer time, agora puxando para o momento atual, no ritmo dessas últimas atuações que a gente está vendo, inclusive com o time reserva jogando bem, né? Tivemos ontem Fluminense e Palmeiras, e o time, terceiro time do Fluminense conseguindo pressionar, o torcedor do Palmeiras ficou bolado no final ali, o Fluminense quase empatou o jogo. Vocês acham possível a gente bater de frente com o City no eventual final lá do Mundial, do Guardiola? Vocês acham possível realmente bater de frente e jogar de igual para igual com o City lá da poderosa Premier League? Ou vamos com calma, o Diniz vai ter que ajustar alguma coisa, jogar de maneira um pouco diferente? Afinal de contas, ele fixou esse 4-2-4 aí, né? Que o Serginho até escalou o time agora há pouco aí nesse sistema de 4-2-4. Vocês acham que dá para encarar?
Gustavo, olha, eu acho que dá para encarar. É claro que o City é favorito, porque tem jogadores de altíssimo nível, uma folha salarial que deve ser 10 vezes a do Fluminense. Agora, dá pra encarar, cara, porque se você notar bem, o City também não é imbatível. Ele faz jogos até, de vez em quando, razoáveis ali na Premier League, empata com times notadamente inferiores. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo duro. Acho que não é. Nós não somos galinha morta, vamos dizer assim. A gente vai entrar lá pra disputar.
Vai dar jogo, né?
Eu acho que, principalmente no início do jogo, eles nunca jogaram contra o Fluminense, é óbvio que o Guardiola vai assistir os nossos jogos, mas uma coisa é você ver pela TV, a outra é você enfrentar o Fluminense, né? Então, assim, apesar de eu achar que tem favorito, sim, favorito é o City, eu diria que é 60-40, não acho que seja nada mais do que isso, não. O Fluminense, num bom dia, pode ganhar do City.
É verdade,
temos que estar na... Não é num bom dia, né? Teria que ser no dia do Fluminense, né?
Exatamente, né? Tem que estar o Fábio, né, pegando tudo e o Cano guardando todas. É isso. Resumindo.
E só para lembrar, pessoal, o Mundial Interclubes, o Gustavo acabou de citar, né? Começa no dia 12 de dezembro, com um clássico aí, Auckland City e Al-Ittihad. E são justamente as duas equipes que podem vir a enfrentar o Fluminense no nosso primeiro jogo, marcado para o dia 18. Daqui a duas semanas, uma segunda-feira, às 3 da tarde. Né? Nessa nossa campanha aí em busca do bimundial. É bom a gente falar bimundial, né? O pessoal acha que é brincadeira, mas é verdade. A gente vai em busca do bi. Nessa altura do campeonato, o torcedor já não quer mais saber mais do Brasileirão, né? Ainda tem um jogo aí na quarta-feira, né, Beto? Né, Rodrigo? Mas o mais importante agora é ninguém se machucar, chegar 100% lá na Arábia, né?
Com certeza, esse jogo de quarta-feira aí é mesmo só para realmente cumprir tabela. Eu acredito que não vá colocar nenhum titular para jogar, por precaução mesmo, né? E o foco é lá, o foco é no Mundial. Agora a chave já virou, né? E como o Diniz fez muito na campanha, né? De que ele colocava aquele dia, o dia 4 de novembro, que era o dia que eles queriam chegar, né? Isso foi muito firme na campanha da Libertadores. Eu acredito que hoje eles só devem falar, só devem estar pensando no dia 22, né?
Eu acho, inclusive, que o Fluminense vai jogar com a força máxima contra o Grêmio, já pensando em dar ritmo de jogo no início do Mundial, porque o próprio Diniz já declarou na coletiva que ele quer que o Fluminense chegue lá com espírito de competição. Então, acho que, embora tenha o risco de lesionar algum jogador, mas eu acho que o espírito vai ser de entrar com todos os titulares para já dar ritmo de jogo ao Fluminense.
Isso aí, importantíssimo também, né? O Serginho frisou agora sobre o bicampeonato mundial, né? Se tudo der certo aí, no dia 22 de dezembro, a gente, né, vai conseguir faturar esse mundial aí de 2023, nosso bicampeonato, e vai meio que servir para resgatar também, de certa maneira, a Copa Rio de 1952, né? Que a gente ganhou de maneira invicta, né? Agora há pouco o Serginho escalou o time atual, mas aquele Fluminense de 52 era um timaço, uma equipe sensacional, Eu até anotei aqui, eu não era nascido na época, mas a gente conhece a história, né? Tinha o Zezé Moreira no comando, que é um nome clássico aí da história do futebol brasileiro. Tinha o Castilho, Píndaro e Pinheiro, né? Um trio famosíssimo. Tinha o Bigode, tinha o Tele Santana, né? Tinha o Orlando Pingo de Ouro e tinha principalmente o Didi, né? Um monstro sagrado da história do futebol mundial, um cracaço de bola. Eu sei que pouca gente viu esse time em ação, né? Nós estamos falando aí de mais de 70 anos, né, de distância. Mas esse papo aí sobre ídolos antigos versus ídolos recentes, né? Isso sempre rende muito aí nas discussões de boteco, né, e coisa e tal. Mas vocês acham, por exemplo, puxando esse gancho aí, que do time atual do Fluminense, em razão dessa conquista da Libertadores e até desse possível bicampeonato mundial, todos os jogadores já são ídolos do clube para sempre ou nem todos? O que vocês acham?
Ah, cara, nem todos, né? Eu acho que alguns jogadores vão se tornar, assim, ídolos. É claro que todos os jogadores vão ser lembrados pelo título da Libertadores de 2023, claro. Agora, ídolo é uma coisa pesada. Eu acho que Cano, Ganso, João Arias, pode ser Nino, André, até mesmo o Fábio, tudo bem. Agora, pô, não todos vão ser lembrados como ídolos do Fluminense. Vão ser lembrados como jogadores que ganharam esse título, o maior título da história do Fluminense.
É o Marcelo, o John Kennedy também, né, Rodrigo? Acho que é quase o time todo, né, cara?
Então, a gente, com certeza, eles vão ser super lembrados, mas o ídolo mesmo, não tem como a gente falar que o John Kennedy... Quem vai esquecer o John Kennedy? Quem vai esquecer o Germán Cano? São os caras que foram decisivos, não só no jogo final, mas assim como em toda a campanha. E o Marcelo, que a carreira dele já veio linda e veio agora para poder fechar com chave de ouro. Marcelo, se ele quiser parar amanhã, ele tá num patamar... elevadíssimo, é um cara que merece estátua lá no Real Madrid e vai merecer a dele aqui, que ele foi super importante. Cara, a gente tem muito jogador, é problema nosso do futebol brasileiro, a gente não consegue segurar muito os nossos craques, nossos ídolos, né? O Nino vai fazer a carreira dele lá fora, o André vai fazer a carreira dele lá fora, o John Kennedy tem tudo, se ele manter a cabeça no lugar também para conseguir crescer mais na carreira, né? Mas tem uns caras ali que estão com a história carimbada. Que é incontestável, vou dizer, para mim, tá marcado, sem dúvida, é o Germán Cano, o John Kennedy e o Arias. O restante a gente vai, no decorrer do tempo, né, levando.
Esse papo de ídolo é complicado, né, acaba sendo uma coisa mais subjetiva, né. Eu sei que pro Gustavo, o que mais marcou foi a máquina tricolor, né, do Paulo César, o Rivelino e companhia, né? Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande por aquele time da década de 80 que eu assisti de perto. Eu era muito novo na época da máquina. Então, para mim, Assis, o Washington, Delei, Romerito, Branco, Ricardo Gomes, foi a época que me bateu em cheio, né? Eu estava no colégio, era uma delícia poder zoar os rivais. Eu fui no Fluminense, foi tricampeão carioca, campeão brasileiro, né? Com aquele time máximo. Mas eu acho também que esse time agora, de 2023... esses verdadeiros heróis dessa campanha vão ser lembrados para sempre, né? Não tem jeito, né? Mas se eu tivesse que definir um ou dois, eu iria no Cano, pelo conjunto da obra, e no John Arias. O restante, assim, como o Rodrigo falou agora, é uma pena que o André, a gente sabe, para acabar indo embora, o Nino, a mesma coisa, porque também eram dois que com certeza seriam lembrados daqui a 30, 40, 50 anos. A gente está lembrando aí de um time de 1952, né? E os nomes de Didi, Tele Santana são muito fortes, né? Do Pinheiro. Eu acho que daqui a 70 anos, esse nome do Cano vai ficar muito forte, até porque eu ainda acho que esse cara vai fazer muita história ainda nos próximos anos. Se ele ficar, se Deus quiser, vai ficar mais dois anos aí, eu não tenho... não consigo imaginar a quantidade de gols que ele ainda vai fazer pelo Fusão.
Eu só para vocês terem uma ideia, se eu tivesse filhos agora, os nomes seriam John Kennedy, John Arias, se fosse menina, Germana, né, por causa do Germán Cano, ou então Juanita Arias. Acho que ficava legal, hein? Eu sempre brinquei com isso, né? Eu sempre falei que se eu tivesse filhas meninas, né, uma seria Romerita e a outra Rivelina, né, que são... que são meus grandes ídolos aí. Mas Juanita Arias ficaria legal, hein, Rodrigo?
Sensacional, né? E dá pra misturar bastante os nomes, né? Dá pra misturar. É, John Cano, né? Pode misturar um pouquinho.
Oh, dá pra brincar. Tá liberado,
o pai que você... Quem é o pai, ele que bota o nome que ele quiser.
Ô, Gustavo, inclusive eu tô querendo me mudar, rapaz. Saída do Brasil, me mudar para as Ilhas Canárias. Tu imagina se você acordar todo dia nas Ilhas Canárias. Você lembra do Cano e do Arias. Eu tô aqui nas Ilhas Canárias.
É sensacional.
Não quero me mudar daqui.
Sensacional.
Maravilhoso.
Legal. Bom, voltando aqui à nossa pauta musical, né? Na sequência teremos duas faixas que meio que resumem aí a temporada do Flusão. Como um todo, mas lembrando, aliás, que a gente já tinha iniciado esse ano de 2023 de uma maneira espetacular aí, faturamos o Bicarioca em cima do nosso maior freguês de finais, né? Sapecamos até uma goleada para cima deles lá, Flusão 4, Flamengo 1. Portanto, o Santana, né, com winning, né, ou seja, vencendo, e a saudosa titia Tina Turner, com Simply the Best, simplesmente o melhor, meio que manda uma real aí desse momento maravilhoso do Fluminense, sendo que ainda teremos Heroes, né? Ou seja, heróis de autoria do inesquecível David Bowie, né? O Serginho agora há pouco aí se referiu aos heróis do título de 2023. O David Bowie deve ter composto essa música, claro, em homenagem aí a John Arias, Cano e Companhia Limitada, né, meus amigos? Se a gente meter um Google Tradutor, eu acho que vai dar esse resultado aí certamente, né, Beto?
Certamente, isso aí é.
David Bowie sabia das coisas.
David Bowie é nosso Starman, cara. Pô, Starman me lembra German Cano, o maior goleador das picas das galáxias. Era o Starman.
Eu vou aproveitar esse gancho aí para saber do gosto musical de cada um de vocês dois. O Beto, a gente já sabe, né, que curte rock inglês, ali a praia dele, anos 80, 90, The Police, New Order e coisa e tal. Mas e você, Rodrigo, qual é a tua praia preferida em termos de rock and roll?
Então, cara, eu fico até um pouco envergonhado, porque vocês são feras aí da música. Eles têm uma conversa super com profundidade sobre o tema. Eu sou um cara que eu gosto muito de... Meu estilo preferido de música é rock mesmo, é o rock and roll. Mas eu não tenho uma veia assim, ah, eu só escuto isso. Eu curto muito rock nacional, rock anos 80, 90 e até os anos 2000. Fico até triste, porque nesse período agora que a gente vive uma pobreza musical no Brasil, e você não tem lançamentos, você não tem bandas que te atraem, então eu só consigo escutar músicas antigas, né? Em relação ao rock nacional. De rock internacional, curto muito Metallica, eu gosto de ouvir às vezes um Nightwish, né? Eu gosto de escutar U2, Red Hot, assim, bem estilos bem variados, né? Eu vou de heavy metal, vou de rock and roll, o que tiver, a vibe que tiver no dia é o que a gente vai colocar na playlist para escutar.
O Serginho falou sério mesmo, eu curto mais rock inglês, né? Mas porra, tem bandas assim que são preferidas, né? De Zeppelin, Rush, curto muito, mas o rock inglês realmente é eu gosto mais, assim. Tô gostando, na verdade isso é sazonal, né? Mas eu tô gostando, nos últimos anos eu tenho gostado mais do rock inglês. Inclusive, esses youtubers de outras agremiações bocudos que falam merda, me lembra muito The Smiths, The Big Mouth Strikes Again, né? Isso aí.
Boa!
Boa. Bom, aproveitando aí que o Rodrigo falou o nome de mil bandas aí, tá super animado. Nós temos uma tradição aqui no programa, o Rodrigo, e o Beto já esteve aqui outras vezes, ele sabe como é que funciona. Todo convidado que nos visita, né, aqui no Rock Flu precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. Então hoje temos dois convidados, vai sobrar uma sequência aí para cada um, beleza? E esse bloco 2 aí fica por sua conta. Pode ser, meu irmão. Prepara o gogó aí. Manda bala. Vai lá.
Vamos sim. Vamos apresentar para seguir a tradição. Vamos agora ouvir o segundo bloco aí. Heroes, de David Bowie. Temos Winnie, de Santana. Simply the Best, Tina Turner. Toca o som.
Música. Voltou de novo pela ponta direita, Samuel Xavier cruzou, Cano matou no peito, atirou, rasteiro, entrou. Ele matou no peito, da meia esquerda, lá de longe, bateu rasteirinho no cantinho direito do goleiro Salles, abrindo a contagem aos 21 de jogo, o Flu sai na frente agora. Camisa 14.
When subiu a zaga, tentou, cortou, soltou, é pro Fluminense, emendada, gol! Xavier pegou de primeiríssimo, botou do ângulo, empatou o jogo. 42 etapa complementa 42, Samuel Xavier. Esse é o homem, por narrar essa paixão que vem de dentro. Um sentimento verde e branco. Eu tenho amor ao tricolor.
Rock Flu Podcast. É fusão e rock and roll.
Uau! Yeah! Vindo para o sector direito, ingressou e está gol, gol! E quem se não chorária? Gol de Fluminense, uma verdadeira goleada. Sufre River en el Maracaná. Fluminense lo está pasando realmente por arriba. River está perdiendo 5-1. Otra de las grandes figuras de la noche, John Arias. La samba carioca es en todo sentido. Fluminense 5, River 1. John Arias.
You come to me. Give me.
Muito bem. Bom, pessoal, temos aqui hoje as presenças do Beto Mery e do Rodrigo Mossi, duas figurinhas carimbadas aí da época do saudoso programa de TV, que marcou época, né? O Torcida Tricolor na TV, que foi ao ar durante muitos anos em alguns canais de TV a cabo, inclusive em diversos formatos diferentes também. Eu queria então que vocês, Beto e Rodrigo, né, comentassem um pouco sobre aquela época áurea do programa, né? Eu imagino que até hoje vocês dois devem ser muito conhecidos aí na cidade de Friburgo, né, pela torcida fluminense especialmente, também pela galera em geral, né, que acompanhava o programa. Vocês ainda dão autógrafo aí nas ruas de Friburgo ou não?
De vez em quando rola um, né, o Serginho? Mas é raro. Mas tem muita gente que via, e como o programa saiu do ar há bastante tempo, né, na TV, né, fica mais complicado, porque no YouTube a gente não tem uma frequência, de vez em quando a gente faz um ou outro e tal. Mas foi uma época muito legal, começou em 2005, a gente teve a ideia de fazer um programa voltado para a torcida. Não existia esse formato YouTube, não tinha resenhas, blogs, nada. Então a gente fez um programa que era uma bancada, um estúdio, era estúdio, TV mesmo, com três câmeras, com uma arquibancada, era o estilo trash mesmo, o objetivo era ser bem arquibancada mesmo. E imediatamente fez um sucesso assim na local, porque era um programa de torcida, até as outras torcidas acompanhavam para saber também. E a gente colocava na internet, né, não no formato de YouTube, no formato de download, quer dizer, era uma trabalheira imensa, porque era, não tinha fibra, não tinha nada, era internet discada, então o programa de 60 mega era uma lenha, horas para colocar no ar. Então depois a gente partiu pro YouTube, né, começou a fazer YouTube já em 2009, né, quer dizer... Foi bem legal, uma experiência muito legal e foi assim, tipo, o pioneiro mesmo desses programas de TV de torcedores, inclusive de outros clubes.
É, o Rodrigo, você tinha o apelido de Noronha, né, cara? Eu tô me lembrando aqui, uma homenagem aí ao Sérgio Noronha, comentarista da Rede Globo, o seu Nonô, né, cara? É, mais tarde, em outra fase, a gente teve o Thiago Valente, que ficou com o apelido de PVC. Então tinha o Noronha, depois teve... Só comentarista famoso passou pelo Torcida Tricolor TV, cara.
Cara, essa aí foi uma das heranças que me sobraram do TTTV. Assim, como a gente fazia muito os programas semanais, cara, a gente estava sempre junto. Então, o que acontecia muito depois das gravações, a gente normalmente ia para algum bar, né, para tomar uma gelada, né? Normalmente no Bar América, no Bar do Camarão. Depois teve uma fase que eu e Beto íamos para a rua entrevistar a galera, né? Nos pós-jogos do Fluminense. E assim, papo de boteco, sempre sai coisa, cada coisa maravilhosa, né? Inclusive, vou mandar até um abraço pra ele, que ele me batizou, né? Vou dizer que quem me batizou foi o Maikin, meu amigo Maicon Torres. Pegou e falou numa conversa de boteco: pô, tu só fala merda, tá parecendo Sérgio Noronha. Aí pronto, aí ficou Noronha. E hoje meu apelido em Friburgo, no meio da torcida do Fluminense, é Noronha, né? Então ficou, foi o meu nome, eu fui rebatizado por essa galera por conta do programa do TTTV.
É verdade mesmo, isso aí foi fato verídico.
Verídico.
É, o seu Nonô, seu Nonô.
Estou completando 18 anos de apelido, né, agora, né? Meu apelido agora é maior de idade.
Como o Beto falou, né, o programa teve vários formatos, ele citou aí, né, as diversas fases. Acho que a mais marcante, né, foi aquela inicial, né, com aquela arquibancada maravilhosa na TV Focus. E o Beto falou também do sucesso que o programa fez. No início a gente não tinha muita ideia, né, cara? Eu não sei se vocês se lembram. Uma vez nós fizemos a edição ao vivo, a gente sorteou no ar. Não me lembro exatamente se foi uma camisa oficial do Fluminense ou da Brasiline. Rolou algum brinde, né, que a galera tinha que ligar para a TV para poder concorrer, e aí foi uma enxurrada de ligações lá para a TV Focus, não parava de chegar papelzinho à mesa. Foi ali que a gente percebeu que a audiência era grande, né, Beto? Até de torcedores de outros clubes, né, cara?
É, porque o programa era sempre ao vivo, né? A gente gravava corrido, não tinha edição, de 7 às 8, e o programa ia ao ar às 10 horas da noite. Então teve uma vez que teve um problema na gravação do programa de 7 às 8 e a gente tinha que entrar, fazer o programa. O programa era na TV, não é aquele negócio do YouTube se dá uma desculpa, ah, hoje não deu, problema externo. Não, como era TV, tinha a grade da TV e você tinha que fazer o programa realmente de qualquer forma. Então a gente fez ao vivo às 10 horas e foi uma enxurrada mesmo de ligações, assim, o pessoal interagindo, foi muito legal. Até cogitamos de fazer ao vivo, mas a partir dali, mas realmente não dava para fazer, porque o compromisso de você fazer toda semana ali, muita gente não podia participar e tal, então a gente tinha que ter um dia antes, convidar as pessoas a realmente comparecer e ter uma certeza de comparecimento. Mas foi uma época boa, saímos da TV Focus, fomos para a TVC, depois da TVC voltamos para a TV Focus. Enfim, foi assim uma época muito interessante e a gente via que realmente TV, mesmo local, é uma audiência imensa. Principalmente na época que não tinha o YouTube, a internet era muito ruim, as pessoas não tinham o hábito de streaming ou de Sky, era TV local e antena, então a TV local a cabo, né? E foi muito bom esse período, muito bom.
É verdade. Quem diria, né, minha gente, o TTTV começou em 2005, já são 18 anos atrás, o Fluminense passou por tanta coisa de lá pra cá, tivemos vacas magras. Depois teve aquele momento que a coisa melhorou bastante, entre 2007 e 2012. Ganhamos uma Copa do Brasil, chegamos na final da Libertadores em 2008. Logo em seguida, ganhamos dois brasileiros, né? Lá atrás, quando o programa de TV começou, né? Quando o portal da torcida tricolor foi pro ar. E, aliás, até quando o próprio Rock Flu surgiu, né? Quem poderia imaginar naquela altura que a gente estaria vivendo um momento maravilhoso como esse, né, Rodrigo, né, Beto? Campeão da Libertadores, uma campanha épica, rumo ao bimundial, quem sabe ao trimundial, já que a gente já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Que loucura esse momento agora, né?
É, inclusive o portal, né, começou em 2004 e teve o seu auge, eu acredito, em 2009, né, quando tinha o chat lá, que o pessoal, até o Fred, mesmo Fred Dom Fredon, chegou a participar do nosso chat como leitor, né, para ver qual era a reação da torcida no retorno dele. Então, realmente foi uma época de ouro, assim, 2008, 2009, a gente debatia, trazia informação. A gente era muito presente em Xerém nessa época e trazia muita informação de qualidade. É o que os portais fazem hoje, né? A gente fazia já naquela época, em 2005. A gente começou com esses podcasts, né? Na época não tinha, acho que era só o canal Fluminense que fazia, do Mazela, do Gabriel Pérez. Enfim, era só pouquíssima pessoas e a gente começou, né? Rock Flu, Pop Flu, debate.
Era o Debate TT, né? O podcast lá era o Debate TT.
Era o Debate TT, na verdade, esse podcast que fazizou aí de coisa era o Debate TT, né?
Isso.
Era muito bom.
É isso, né? Além disso, teve o Rock Flu, né? Que fazia parte de uma rádio online aí, que tinha outros programas também, o MPB Flu, Pop Flu, Soul Tricolor, de música soul. É, na verdade, o portal foi a origem de tudo que existe hoje, né? Nas redes sociais aí, podcast de áudio, de vídeo, debates, análises feitas por torcedores. Se hoje existem aí dezenas desses canais de torcedores, nesses streamings da vida, né, cara? A gênese disso tudo esteve lá no portal TT. E o mais legal é que a galera, de modo geral, reconhece isso, né, Beto?
Ah, sim. Principalmente os caras que hoje produzem conteúdo, né? Isso é muito bom, me orgulha muito, né? Orgulha você, Gustavo, Serginho também, que fazem o Rock and Roll desde aquela época, né, cara? Já tem quantos anos? 18, né? 17?
É, rapaz, vamos completar 18 então, anos em abril. A gente é teimoso pra chuva, rapaz.
Já é a maior idade, né? Você e o Serginho já estão na maior idade. E é um orgulho muito grande, né? A gente começar isso aí tudo do zero, né, cara? Na verdade era do zero, né?
É.
Pagando o bolso. Até hoje não se faz mais isso. Você coloca no ar, quem o cara lá transmite. Mas naquela época a gente tirava do bolso pro cara escutar. Pagava a banda pro cara escutar. Banda larga, pagava a banda de transmissão, pro cara escutar. Sim. O cara escutava o seu programa, tu tava pagando pra escutar. Hoje em dia não tem mais isso, mas realmente foi muito legal, assim.
Era uma monetização reversa, né, Rodrigo? Você que é formado nessa área aí de investimento.
Verdade. É tudo invertido. Hoje em dia você tem uma
facilidade. Ao invés de ganhar, a gente gasta.
Justamente. É aquele fato do fazer pro que gosta, fazer por amor, né? E assim, só ressaltando aqui, dar parabéns, Roberto, novamente, pelo pioneirismo, cara. Assim, hoje muita coisa vem daquela origem ali, daquele programa. E, assim, outros tentaram copiar de algumas maneiras, né? Aqui em Friburgo chegaram a tentar fazer alguma coisa parecida, né? Em TV também, em relação à torcida. E não deu certo, né? Não ficou legal, não foi bom, né? E a gente sabe de toda a dificuldade que foi ter esse programa todo, né? De fazer, colocar no ar. A gente vê a dificuldade do Beto, que tá buscando recurso, alguém para dar um brinde aqui, uma ajuda ali, né? E a gente ajudando da forma que... de poder estar lá, para poder prestigiar, de ajudar aquilo a crescer, né, o programa a desenvolver. E assim, e depois todo o contexto que veio junto, né, do TTTV, que o Beto acabou de falar aí, só ratificando aí, o chat, pô, que era. Pô, a gente fez, eu tenho amigos daquela época, do chat ainda. Por exemplo, o Wallace, eu tenho um abraço para ele aqui. Pô, o cara dormiu na fila, para mim, dormiu na fila, para comprar o ingresso dele, meu e do pai dele, por conta do Guarani, que antigamente não era esse negócio de internet, né? O cara dormia na fila. Amizade que eu fiz via TT, né? Então, assim, são muitas lembranças boas, só coisas positivas que a gente guarda daquela época aí de tudo.
Queria lembrar também do grande perigoso tricolor, né? Que fazia o programa pra gente lá e...
Exatamente, especialista em xerém.
Figura lendária aí da torcida tricolor.
Perigoso, Thales também. Depois acredito que a gente vai lembrar deles também, né?
Ah, tem o Alessandro Monerato, tem uma galera, sim, né, cara?
Exatamente. Gustavo Amadar, Gustavo foi âncora comigo, né? Assim, durante muito tempo no programa, né, Gustavo?
Eu fiz várias funções, digamos assim. Eu fui para arquibancada, fui para mesa, fui fazer entrevista na rua, a gente faz qualquer coisa. Eu, se quiser ser hold também, pode botar pra hold aí que a gente tá dentro. Vamos em frente.
Aí. Maravilha.
Bom, minha gente, voltando mais uma vez aqui pra nossa pauta musical, né? Teremos na sequência mais três músicas que falam, provavelmente aí nas entrelinhas, né? Desse nosso fluminensismo. E se no início do programa tivemos meio que uma invasão irlandesa, né? Com o Finn Lizzy e o YouTube, dessa vez é o Canadá, que aparece aqui com destaque. Teremos o Triumph, com Never Surrender, Render-se Jamais, que parece ser realmente aí o lema desse time de guerreiros campeões do Fusão. Vai rolar também uma do Rush chamada One Little Victory, uma pequena vitória, e a letra fala justamente de como uma pequena vitória, né, contra o Boca Juniors se transforma numa grande vitória, que foi exatamente o nosso caso, né, já que trouxemos aí Libertadores para a nossa gloriosa sala de troféus, nosso museu. E vai rolar aí uma faixa do ABBA, grande banda da Suécia, né, cuja música The Winner Takes It All já diz aí, né, que o vencedor acaba levando tudo, parece ter sido composta realmente para a gente, né? Afinal, além da Libertadores, levamos também vaga para o Mundial de Clubes desse ano, Recopa do ano que vem, Copa do Mundo de Clubes 2025, ou seja, realmente aí o ABBA tem toda a razão, né? O vencedor levou tudo realmente, pois foram vários bônus que a gente faturou com esse título, né?
Essa turma aí, rapaz... Sabia de tudo, bandas clássicas conhecem as entrelinhas, ô Serginho. É assim que funciona, cara. Beleza. Bom, o Rodrigo apresentou o bloco musical anterior, ô Beto. Então chegou a tua vez aí de imitar um DJ, né? Pra você é mole, você já de vez em quando faz às vezes de DJ aí na night da cidade. Pra anunciar então as próximas atrações aqui pra galera. Tá falado? Capricha aí.
Vamos lá. No bloco 3, teremos Never Surrender, do Triumph, One Little Victory, Fluminense, Rush, e acho que pela primeira vez no programa, ABBA, não lembro de ter visto ABBA do Rock Flu, mas vamos lá, The Winner Takes It All.
Olha aí, o Fluminense pode encaixar o segundo. Opa! John Kennedy, condição legal. Entrou sozinho, dominou, cortou. Olha o golaço! Toca a música do Flusão, classificado pro gol!
Flu, bom demais! O melhor podcast pra mim.
Chegou no fundo, cruzou na área, a bola tá viva ainda, Arias colocou lá dentro, John Kennedy segurou, de bicicleta, afasta de qualquer maneira, tem corte, voltou, cansou, pro Cano, golaço! É! É o segundo do Fluminense, 2 pro Flu, 0 pro Olímpia. Germacano foi pra rede, Luan.
Faz o duplo L.
chance, olha o Fluminense, Cano chegou, disparou, tá lá! Gol! Do Fluminense, Herman Cano! Bate no canto baixo direito do Rocher. O Fluminense está virando o jogo no Beira-Rio. Está aos 42 minutos avançando a decisão da Libertadores. Cano, 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 Cano.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Muito bem. Bom, minha gente, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Flusão, campeão da Libertadores 2023, que quebra também comemorando a edição 200 aqui do programa, que é uma marca super legal de ser atingida, né? Todo mundo deve ter reparado aí, claro, né? Tivemos o cuidado de inserir aí no meio das músicas que estão rolando diversas narrações dos gols, fizeram parte da caminhada do Flusão na Libertadores. Tivemos vários golaços, várias narrações emocionantes, algumas inclusive de rádio, de canais de TV que são do exterior. Nessa foi a maneira que a gente encontrou, né, para dar um molinho a mais nessa brincadeira aqui de hoje. E eu queria aproveitar o gancho para saber de vocês qual teria sido o gol mais marcante, o mais emocionante de todos, na opinião de vocês.
Rapaz, eu vou te dizer, Serginho, eu acho que o lance que mais me vem à cabeça, cara, nessa Libertadores, vou te falar, não foi nenhum gol do Fluminense. Claro que o gol do João Kennedy, o gol do Cano, no Maraca, naquele 2x2. A jogada que mais me marca foi aquele ataque do Ener Valencia quando estava 1x0, Internacional. O Ener Valencia parte sozinho em direção ao gol, assim... Eu até comentei com a minha esposa, olha, vai fechar o caixão. Vai fechar o caixão. Porque se ele fizesse aquele gol ali, cara, a gente, 2x0, a gente não conseguiria virar, eu acho. E ele perde. E o Fluminense faz um gol logo em seguida com o John Kennedy. Eu acho que esse foi o momento crucial da Libertadores que mais me marca.
E pra você, Rodrigo?
Cara, eu, assim, com todos os gols que tiveram, eu vou ficar com o básico, né? Vou ficar com o gol do John Kennedy, que foi o gol do título nosso. E assim, tudo que passou, a gente. O que marcou realmente pra mim foi esse gol, que foi sensacional. Foi um dia bem. Pra até falar um pouco do nosso dia de final, né? Assim, foi um dia que a gente até assistiu o jogo juntos. Eu falei, meu filho já tem 22 anos, ele já trabalha. Pô, pai, eu vou sair mais tarde do trabalho, então vou chegar em cima da hora. Eu falei, não, vou te esperar, tu vai ver o jogo comigo. Ficamos só nós dois em casa aqui. E assim, aquele gol foi lavagem de alma, foi aquele abraço, foi aquele momento marcante, né? Que a gente sabe que vai ficar aí, depois que um dia eu vá embora, né? E ele vai ficar com isso na memória. Pra mim isso foi muito marcante, então esse gol trouxe muita coisa pra mim.
Eu acho que no meu caso eu fico com esse gol do título aí também, né? O próprio gol do John Kennedy no empate lá contra o Inter, né, no gol de empate dele, né, antes da virada, depois o Cano fez 2x1. E aquilo também foi um negócio sensacional, aquele tapa que ele dá. Aquilo ali é, né, coisa de quem conhece, quem sabe jogar bola, mas sendo na final um golaço daqueles ali, por todo o contexto, né, enfim, é o que o Rodrigo falou, vai ficar marcado para sempre aí, não tem jeito, né, cara? Mas, Rodrigo, nós falamos rapidamente, cara, sobre o bloco Máquina Tricolor na abertura do programa, né, o bloco do qual você é um dos diretores aqui na cidade. Meu irmão, que loucura que vai ser o desfile do ano que vem com essa Libertadores, quem sabe até com esse bicampeonato mundial aí, né, na caixa. E aí, já tem o samba enredo pronto para 2024 ou ainda não, cara?
Então, estamos aguardando o desfecho, né? Esse de 22 de dezembro, que esse samba pode ter dois temas, né? Vamos ver. Então a gente ainda não começou a produção do samba, né? Normalmente o Robson Turk costuma fazer, né? E faz com maestria, todos os sambas dele são muito legais, né? Mas o bloco já vem se movimentando, e assim, é um bloco que ele tem crescido a cada ano, tem sido realmente um evento, né, na cidade, um evento tricolor na cidade, né? Vide aí a força toda que a torcida Fluburgo, né, na pessoa do Daniel Turk aí, que tá sempre engajado, tá sempre correndo atrás para fazer um melhor Fluminense, para fazer as festas bonitas aqui na cidade. Vide a carreata que nós fizemos aqui, que nós demos um nó na cidade. Foi assim, foi gigante, foi sensacional. E assim, já temos novidades, já temos bandas já para tocar nesse nosso bloco, que vai ter um monte de atrações novas. Estamos pensando em trazer gente de tricolores, né, ilustres também, então estamos já na negociação aqui para que o bloco ele venha mais firme ainda, que continue crescendo a cada ano.
Que maravilha. Você falou no nó, né, que foi dado na cidade aí com a nossa carreata da Libertadores. Eu teria uma sugestão, por caso a gente fature o bicampeonato mundial no dia 22, Vamos fazer a carreata no dia 24, cara, a véspera de Natal. Vai ser um negócio sensacional. A cidade nunca mais vai esquecer, cara.
Vamos começar em Cachoeiro de Macacu. Subir a serra. Será que vai ficar bom?
Aqui, mas sobre o bloco, o Serginho já desfilou uma ou duas vezes, né, Serginho? Precisa voltar aí, cara.
Eu fui no ano que o Renato Gaúcho era o tema com o médico, aquele carrinho, o Match 5. Tem tempo isso, hein?
tem um tempinho.
Tá precisando voltar, pô. Vamos ver se você vem esse ano aí, pô.
Ah, se Deus quiser.
Normalmente é sábado, né, Rodrigo?
Depende muito da programação. A gente precisa esperar sair a programação do carnaval. Tá. Mas costuma ser no sábado, sim. Mas beleza. A gente precisa esperar a programação.
Eu estarei aí.
Maravilha.
Será muito bem-vindo.
Show, valeu. Beleza, bom, pessoal, mas então é isso. Estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição. O fim aqui dessa nossa comemoração, né, na qual recebemos a visita dos amigos aí, o Beto Médio e o Rodrigo Motos, antigos astros da TV a cabo, da época do programa Torcida Tricolor na TV. E está na hora de agradecermos uma vez mais aí a presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido, né, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Acho que valeu a brincadeira, né?
Eu queria agradecer demais o convite pela presença aqui, nos convidarem para os 200 anos do Rock... 200 anos, ó. Espero que chegue a 200 anos. 200 edições do Rock Club, cara. Realmente é uma honra muito grande. Eu que, desde número 1, né, participei do número 1, agora estou no número 200, cara. Quer dizer, é uma honra muito grande para mim e espero estar no número 400.
Rodrigão, valeu a presença aí, cara. Custou, mas saiu, meu irmão.
Pô, verdade. E já saiu logo na 200, né? Me sinto aí realmente prestigiado. Quero muito agradecer a vocês pelo convite, pela lembrança. E já dizer aqui, já deixar meu abraço aqui de antemão aqui. Vai ter tempo pra gente falar, não sei ainda. Mas falar da toda a galera que passou lá, que passou no programa. Lembrando um pouquinho rápido aqui, Tony, o Pelé, o Marcelo, que já esteve lá também. O Beto Salles, que dava muita força pra gente, né? Então, assim, só agradecer e já deixar aí meu abraço também pra minha esposa, pra minha filha, que tá até aqui escondidinha aqui no quarto pra poder estar participando com vocês. Um beijão pro meu filhão e pra minha família toda aí. Um grande abraço e saudações tricolores pra todos aí.
Beleza pura, legal. Bom, mas antes de fecharmos, né, de vez aqui as cortinas, claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira, né? Que é de praxe dessa vez, obviamente, não tinha como ser outra música, né? Para fechar uma edição tão especial como essa, teremos We Are the Champions, né? Do Queen, né? Nós somos os campeões. A mensagem aí está claríssima, né? Não há nenhuma dúvida. Eles estão falando sobre o Fluminense, né? Sobre a nossa conquista. E a letra fala: We Are the Champions of the World, né? Campeões do mundo aí. Numa alusão claríssima ao título do Fusão de 52, quer dizer, no fim de dezembro aí o Queen vai precisar atualizar a letra dessa música, né, Beto, né, Rodrigo? Hein, Serginho? Não seremos mais campeões, e sim bicampeões, né?
Aí vamos descobrir se a letra foi escrita para nós mesmo.
Eu acho que a gente vai ser tricampeão, tô contando já com 2025.
Vamos dar trabalho pro Queen aí, hein, Serginho?
Boa, boa. É isso aí, vamos emendar logo, vamos ser tri em 2025. Beleza, bom, mas então é isso, fim de papo por aqui. Estamos, na verdade, não apenas finalizando aqui essa edição de número 200, né, mas também a própria temporada 2023 aqui do Rock Flu, fechando aí esse ano, enfim, com chave de ouro, com esse título da Libertadores. Quem sabe vem aí o nosso sonhado bicampeonato mundial no final do mês, para que a gente possa, então, iniciar o próximo ciclo, né, a temporada 2024 também com o pé direito, né? Vamos torcer. Aproveito, claro, para desejar aí boas festas para todo mundo. Feliz ano novo. Abraço aí para todo mundo. Valeu, Gustavo. Valeu, Beto. Valeu, Rodrigo. Tchau, pessoal.
Valeu, gente. Vamos junto.
Valeu, galera. Valeu, Serginho. Valeu, Beto. Valeu, Rodrigo. Bom, nesse finalzinho aqui de programa, né? Não podemos deixar de comentar, gente. Nós faríamos ainda mais uma edição esse ano, estava engatilhada lá com o grande Somália, né, o centroavante que passou pelo Fluminense em 2007 e 2008, né, ele fez parte até da nossa campanha daquela Libertadores de 2008, né, que a gente até comentou hoje aqui, naquele vice-campeonato. O Somália, infelizmente, teve um problema de saúde aí por esses dias, enfim. Então a gente adia, né, aqui o nosso papo com ele, esperando que ele se recupere, né, claro, plenamente. Força aí pro nosso Showmália, né, Serginho, como ele era conhecido, apesar de ter jogado pouco aí, meteu bastante gol no Fluminense, né, Beto, né, Rodrigo? E ainda fazia aquelas dancinhas famosas, né? Ainda tinha isso, né?
Isso aí, mandar uma rápida recuperação pro Somália, que jogou horror a nossa camisa, enfim, que ele se recupere muito rápido aí, grande abraço, Gustavo, Noronha, Serginho, isso aí.
Figura simpática, né, o Somália? Se recupere bem, essa é a nossa torcida por aqui.
É isso aí, é isso aí. Bom, ficamos por aqui, né, ao som do Queen aí, com We Are The Champions, My Friends. Pois é, tem que aturar, né? Fim de papo, saudações aí pra todo mundo. Até a próxima.
Valeu, valeu, Beto, um abraço. Valeu, Rodrigo.
Saudações, muito obrigado.
Tchau, tchau. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.